Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Eu sou a Débora e hoje nós falaremos sobre a rentabilidade dos nossos planos no mês de setembro. Estamos aqui com o Fabiano, nosso gerente de investimentos. Tudo bem, Fabiano?
Olá, Débora. Olá, aos nossos clientes. Sejam bem-vindos de volta.
Muito obrigada. Bom, Fabiano, começando com o nosso cenário internacional. Nós tivemos alguns eventos significativos nesse mês e eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre o que aconteceu no exterior.
Legal, vamos lá. As principais economias globais, destacando Estados Unidos e China, seguem apresentando desempenhos distintos, inclusive com suas projeções de crescimento caminhando em direções opostas. A China um pouco menor, os Estados Unidos um pouco maior. Nos Estados Unidos, que acho que é a economia global que a gente olha com mais atenção, o Banco Americano Federal Reserve manteve suas taxas de juros de referência inalteradas, na faixa de 5,25 a 5,50. O colegiado proferiu um comunicado onde ele prefere aguardar alguns desdobramentos, alguns indicadores, para poder seguir com o ritmo ou acelerar o ritmo ou desacelerar o ritmo do aperto monetário e ver como se desdobra a inflação. Já na China, ainda que os dados de crédito da atividade tenham sido surpreendido positivamente, a expectativa não é muito boa com relação à China, principalmente pelos casos que a gente já comentou aqui. Das incorporadoras, das grandes incorporadoras, como a Evergrande, por exemplo, e a crise imobiliária que está causando uma certa preocupação, nos mercados.
Certo. Fabiano, pelo que você comentou agora, a preocupação com as taxas de juros americanos, ela continua, né?
Sem dúvida. E isso vai ser a tônica do mercado por bastante tempo. Tem visto que as taxas dispararam. E isso tem um impacto generalizado na economia global.
Certo. Fabiano, além dessa preocupação aí com juros elevados americanos, nós tivemos uma recente. Estamos tendo, né, na verdade,
Sem
uma
dúvida.
guerra entre Israel e Hamas, e eu queria que você falasse sobre o impacto desse evento aí no nosso mercado financeiro.
Importante esse ponto, Débora. E bem lembrado, muito triste o que está acontecendo. Bom, além das vidas, que eu acho que é o pior, né, que pode acontecer
Com
num
certeza.
conflito desse, muito triste. Por enquanto, o principal impacto que a gente está percebendo é aquele, e o que pode chegar até aqui no Brasil é com relação ao preço do petróleo. Ou seja, o preço do petróleo pode ficar mais alto. Preço do petróleo alto significa combustível alto, por sua vez, para nós brasileiros, então, impacta em toda a cadeia,
Sim.
distribuição, enfim, a gente tem uma malha rodoviária muito
Alimentos,
grande, alimentos, ou seja, pode acabar gerando uma pressão inflacionária. O mercado ainda está olhando o que pode acontecer no desdobramento do
entendendo,
conflito,
né?
entendendo até onde pode ir, se isso vai se alastrar, por exemplo, no caso do Irã. Hoje saiu um comunicado dos Estados Unidos, presidente Biden, pedindo ao Congresso um reforço para Israel. Então a gente está acompanhando detalhadamente como vai desdobrar o conflito.
Sim, vamos seguir então, né? Acompanhando aí como que vai os impactos dessa
Sem
guerra aí
dúvida.
no nosso setor. Bom, agora falando sobre o cenário local, Brasil, né? Eu queria que você colocasse para a gente como que foi o mês de setembro.
Legal. Vamos lá. No Brasil, a percepção dos especialistas sobre dinâmica e a consolidação do fiscal piorou um pouco. Estamos vendo que o governo continua gastando mais e longe de alcançar o que foi estabelecido no orçamento, que é aquele déficit zero para 2024. Isso significa que o Congresso talvez vá ter que aprovar mais arrecadação, ou seja, aumentar imposto. Isso não é bom para ninguém, né?
Sim.
E então, o que que acontece? Nessa dinâmica de maior gasto, procurando mais arrecadação, acaba gerando uma pressão sobre a curva de juros. O que a gente chama na ponta longa. Então, assim, a expectativa de juros futuros, ela piora, faz elevar os juros. Já com relação à política monetária, que o impacto é de curto prazo, imagina o seguinte: o fiscal, longo prazo, e a política monetária, inflação, curto
Curto
prazo.
prazo.
Exatamente. O Banco Central atuou recentemente num corte de mais meio ponto percentual, saindo de 13,25 para 12,75 a Selic. Essa decisão já foi amplamente unânime, o mercado já esperava. O que se discute agora é qual vai ser o ritmo de corte, se vai ser mais acelerado ou se vai ser um pouco mais desacelerado. O que a gente tem percebido, dadas as questões, por exemplo, do conflito, que pode impactar petróleo, inflação, questão fiscal, tudo, é que o corte de juros pode ser um pouco mais lento do que se esperava. É o que a gente tem acompanhado recentemente.
Entendi, Fabiano. Bom, falando um pouquinho sobre as estratégias, né? Como que foi a renda fixa e renda variável no mês de setembro aqui para os nossos planos?
Legal. A renda fixa, como eu coloquei anteriormente, ela é impactada por essa expectativa de juros futuros, principalmente. Então, como essa percepção do fiscal foi ruim, está piorando, as NTNBs de vértices mais longos, com vencimentos mais longos, ela acaba tendo uma elevação na taxa, o que faz com que o preço caia, na marcação ao mercado, que é o que a gente chama no, aqui na, comumente falando. Nesse sentido, as rentabilidades desses títulos no mês de setembro foi negativa em 1,92%. Mas no ano, o importante é o seguinte, no mês foi ruim, foi negativo, menos 1,92. Mas no ano é positivo em
No
11%, no
acumulado,
acumulado do
desse jeito.
ano, exatamente.
Entendi.
Então ainda segue bem positivo.
Certo. E na renda variável?
A renda variável é mais impactada por questões externas, porque a nossa bolsa é muito movimentada por dinheiro de estrangeiro que acaba entrando aqui no país, muito mais do que o que a gente chama do investidor local. Então, há um mês de setembro teve uma saída forte de capital estrangeiro, dado que os juros lá nos Estados Unidos seguem altos. Então, o investidor prefere colocar o dinheiro em alguma coisa menos arriscada do que a bolsa brasileira, coloca em juros americanos. Mas mesmo assim, a bolsa brasileira subiu, teve uma rentabilidade positiva de 0,71% nesse mês.
Certo. Bom, para fechar agora aqui o nosso bate-papo, Fabiano, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho do nosso plano do plano Energisa, né? Que é o nosso maior plano com o maior número de clientes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desempenho.
Bacana, vamos lá. O mês de setembro, assim como o mês anterior, foi bem desafiador, considerando todo o cenário que a gente acabou de colocar, né? Principalmente a questão do conflito, que a gente vai desenrolar ainda mais um pouco para frente. O plano fechou uma rentabilidade negativa de menos 0,28, mas o importante é que ele está positivo, segue em alta no ano, no acumulado do ano, em 9,72. E 10,28 em 12 meses. Em
No
qualquer
acumulado de
de
12
12
meses.
meses tem 10%, mais de 10% de alta.
Uma rentabilidade boa, então,
Muito
apesar do
boa.
mês difícil, né? E que impacta todo o mercado financeiro, a rentabilidade está positiva, então, em que acumulado de 12 meses,
Sem
né?
dúvida. É o que a gente comenta sempre, né, Débora? É a visão de longo prazo.
Sim,
Olhar
sim.
só um mês não quer
É
dizer muita coisa, mas quando a gente vê um acumulado do ano, de 12 meses, o plano segue bem positivo.
verdade. Com certeza. Bom, queria te agradecer,
Obrigado.
Fabiano. Muito obrigada aí por compartilhar a sua análise conosco, com os nossos clientes, espectadores. E quero falar com vocês que estão nos assistindo, para ficarem atentos em todas as nossas mídias digitais, tá? Clicar no sininho aí no YouTube para fazer a inscrição, para sempre receber as novidades, os nossos vídeos. Nós sempre estamos trazendo tudo o que acontece aí no meio previdenciário e no mercado financeiro, tá? Então, nós encerramos mais um videocast e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só ligar para o nosso 0800 372 7738 ou nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima.
Até a próxima.